Gostaria de ouvi-lo também, Peninha. Você é uma liderança, é o presidente da Sociedade Rural do Oeste. Qual é a análise que você faz desse governo, o governo petista, nesses primeiros 6 meses? A gente tem divulgado aqui na CBN e acompanhado a evolução dos números, dados, por exemplo, do IBGE no primeiro semestre, dados que foram divulgados recentemente. Sempre há um atraso na divulgação, nós estamos quase já fechando o primeiro semestre, mas nós temos dados positivos e a cada período, a cada mês, se divulga a inflação, dados do próprio crescimento da economia, o PIB, mas segundo o IBGE, oficialmente, pelo menos em relação ao primeiro trimestre, houve aí um crescimento, o PIB subiu no Brasil, produto interno bruto, quase 2%. A gente observa também a queda no preço dos combustíveis, a Bolsa de Valores subiu bem recentemente, agora nessa semana deu uma recuada. Os juros, Banco Central continua lá com a autonomia, segurando, mas o cupom deve se reunir agora em agosto, deve baixar pelo menos um pouquinho. Há uma tendência de que os juros caiam. Qual que é a análise que você faz? Ou uns dizem, não, a economia está indo bem, mas politicamente o governo vai mal, porque tem reforma que parece que não anda, fala muito também aí no ajuste fiscal, despesas que são muitas, gastos públicos, o governo teria que controlar um pouquinho mais. Economicamente vai bem, mas politicamente não, ou aqueles que defendem as duas pontas, dizendo que está bem politicamente, está bem também economicamente. Qual que é a sua análise?
Politicamente, parece que não anda bem, não. O governo não se acerta com o Congresso, você não vê medidas progressistas que o governo tem tomado, por enquanto tem visto ainda falando em revanchismo, lembrando do governo anterior. Nós temos que entender que nós convivemos hoje com um governo que ganhou, não interessa qual que seja. Ele ganhou, ele tem que governar, o anterior, se foi bom, foi ruim, já passou. Mas eu estou vendo ainda muita discussão em cima do outro, eles mesmos, o próprio presidente falando no outro, os ministros, esquece, já, esse já era, não é mais, agora eles têm que governar. Então eu acho que politicamente não está andando como deveria. Agora, a economia está andando. E o governo até tem tomado algumas medidas que acaba facilitando isso aí, a redução do combustível. Não, isso não é do governo, é da Petrobras, mas tudo bem, está na mão do governo. Agora fez uma redução de preço de carros, tudo isso são tentativas de ajudar a economia. Então nós não podemos também só bater. Está subindo, poderia estar melhor. Aonde que nós temos um problema sério no Brasil, que é longo essa discussão, você acabou de dizer. Gasto, economia. Isso é uma casa. Você, na sua casa, você ganha 10 mil e gasta 11, vai faltar dinheiro. E aí você começou a pagar juro, começa a gastar dos 10 que você arrecadou. Então você não tem mais 10 líquidos, você tem 10 menos 1 e menos o juro. E assim vem o Brasil ao longo dos tempos pedindo para furar teto. O que você tem que fazer é economizar. Não pode, só porque o dinheiro é do governo, ficar num hotel de 300 mil, ou comprar um carro, ou viajar, trocar de avião. Não, o dinheiro, você tem que, o meu caixa lá é o seguinte, eu tenho que fechar com ele com o que eu tenho, não é com o dos outros. E o governo, independente desse governo, todos que entraram por aí, não souberam fazer essa economia. E isso estoura sempre no consumidor final. Quem paga a conta somos nós, como vamos no mercado, na farmácia, em algum lugar. Então, acho que o governo já podia ter começado a governar. Ele está muito devagar para tomar medidas, editar medidas, como agora fez com o plano Safra. É isso aí que tem que ser feito. Cada segmento ele tem que lançar o seu plano e deixar o comércio, o mercado andar. Ele não pode ficar atrapalhando o mercado, que é o que mais tem feito. O governo em si, ele só fica discutindo política. Nós temos agora a reforma tributária. Essa reforma tributária, todo mundo está pensando que vai levar alguma vantagem. O governo que mais pensa em levar vantagem na reforma tributária. Ninguém pensa em reduzir impostos, isso que é o pior. Aliás, no governo passado, o Bolsonaro tentou reduzir impostos e o STF proibiu. Eu nunca tinha visto, ou não imaginava na minha ignorante cabeça, que o governo quer reduzir impostos para proteger o consumidor e a justiça diz, não, você não pode reduzir. Então, agora, nessa reforma tributária, em princípio, não vai se diminuir impostos. O que pode acontecer é tirar impostos do consumo básico, que seria alimentação, remédio, essas coisas, onde vai mais para o mais pobre, e aumentar em outro segmento. Mas diminuir o valor final, isso não sonhe com isso, não vai acontecer. Vai ficar bom que diminui o número de impostos, a maneira de você arrecadar, a maneira dos contadores trabalhar, porque hoje nem o contador sabe quantos impostos tem no Brasil.
Claro que o governo não quer deixar de arrecadar, né, e não vai reduzir, mas ajustando o imposto único, aqueles encaminhamentos que estão sendo feitos, está inclusive com probabilidade do próprio PIB do Brasil aumentar dentro desses ajustes que estarão sendo feitos. Então estamos acompanhando aí o chamado arcabouço fiscal, na expectativa também da reforma tributária. Enquanto você fala, eu estou vendo aqui algumas mensagens, são ouvintes. O André, muito obrigado, acompanhando também. O Orildo dizendo que o governo não atrapalhando já ajuda e o crescimento do país está relacionado ao povo brasileiro, a boa safra que aconteceu, a agropecuária que deu importante contribuição. E tem gente aqui também perguntando, quem que está perguntando aqui? O Rosaldo. O Rosaldo está dizendo o seguinte: pergunta aí para o Peninha, já que a gente sabe que as questões políticas estão ainda embaralhadas, está aqui, Bolsonaro vai se tornar inelegível. E é verdade, tudo caminha para que o Bolsonaro se torne inelegível. Nós tivemos a cassação do Deltan Dallagnol. Não estamos entrando aqui no mérito da questão se deve ou não, mas ele relaciona aqui. E Sérgio Moro está na ponta da agulha, diz que vai também ser afastado possivelmente. Aliás, o Sérgio Moro pode ser, de fato, afastado, pode perder o mandato. Inclusive, já há uma movimentação nos bastidores para se ter uma eleição suplementar, que é assim que determina o Tribunal Superior Eleitoral, para que haja um substituto. Então, já tem gente, já tem pré-candidatos, viu, Peninha, já se mobilizando aí. Bom, o que o ouvinte quer saber, essa questão aí dessas importantes lideranças que ele considera que o ouvinte, ele fala lideranças da direita, que estariam perdendo espaço. Isso mostra o problema político no entendimento do Peninha? Ele quer dizer que quando você fala de questões políticas, esses nomes aí de direita que estariam sendo perseguidos, na opinião aqui do ouvinte?
Isso está muito claro, né? Não tenha dúvida, porque você nunca se viu caçar pessoas por abuso político. Essa palavra é nova, acho que no dicionário de justiça, aí, né? Acho que o advogado não conhecia essa palavra, de excesso de uso de direitos políticos, como é que é? Abuso político. Nunca vi abuso político, havia abuso econômico e tal. Mas estão querendo caçar o Bolsonaro por abuso político. Caçaram o Dallagnol lá. Bom, agora estão querendo caçar também o Moro. Veja bem, por que está caçando as lideranças que despontaram no país da direita? Por que nunca caçaram alguns que falaram um monte de besteira, fizeram um monte de besteira? Nós temos senadores lá que mandam no presidente com 30 processos para ser julgado e nunca é julgado. Engraçado, como é que julgam um do Bolsonaro tão rápido? Como é que julgam do Dallagnol tão rápido? Nós temos lá o ex-presidente do Senado, lá, o de Alagoas. Por que nunca julgaram um processo dele? Quando julga, isenta, né? Inocenta ele. Então está na cara que isso está sendo uma perseguição política. Não que eu estou defendendo a direita ou a esquerda, não é isso. Eu acho que tem que ser justo, e não estão sendo justos. O STF está se mostrando hoje totalmente político, não é judicial. Ele julga, eles fazem o que eles querem. Agora não era a hora, agora nós, brasileiros, está se movimentando, e nós devíamos estar lá em frente o TSE hoje, 2, 3 milhões de pessoas, pressionando o TSE para não caçar o Bolsonaro, os direitos políticos dele. Nós não fizemos isso, porque se nós formos lá, nós vamos ser presos. O STF hoje determinou o que acontece no Brasil. Ele tributa, ele tira tributo, ele prende, ele manda buscar. Nós não precisamos hoje de presidente, de deputados. O Congresso hoje não vale nada. Tudo que acontece, se não satisfazer alguém, vai para o STF. Então, o STF, deixar só o STF governar, ele está governando o país hoje. Ninguém faz mais nada. Ou a não ser que com eles concorde. À medida que o Lula Tomás for bem com o STF, continua. Como o Bolsonaro era contra eles, caçava-se. Então, ficou difícil falar em política no Brasil enquanto você tem a justiça fazendo política. A justiça tem que fazer justiça. É para guardar a Constituição. Eles estão rasgando a Constituição. O Congresso cria uma lei, eles vão lá e dizem que não pode ser daquele jeito. Daqui 6 meses eles mudam a opinião, julga de novo a mesma questão que julga. Eles fizeram isso, vamos pegar o Fundo Rural lá atrás, 11-0 que era ilegal. Eu não sei se, não estou querendo entrar no mérito, se era ou não era. Mas depois eles mesmos reverteram dizendo que não era mais. Quer dizer, como é que o cidadão fica com uma justiça dessa?
O Alvino, para a gente fechar aqui, o ouvinte sempre tem prioridade, o Alvino está dizendo, deveria ter caçado já há muito tempo o Renan Calheiros. E ele cita aqui outros nomes, tem aqui o professor, sou o professor Celso Machado, 34 anos de sala de aula. Discordo completamente do que está sendo falado aí. Bolsonaro precisa estar fora, porque... Bom, tem muita gente que entende que o Bolsonaro, naquele período, lá 7 de setembro, teve aquela situação com os embaixadores, né, dizendo que as urnas não eram confiáveis. Ele deu uma acelerada, aproveitou do poder que ele tinha para falar, inclusive, das instituições, né? Isso tem um peso, não tem, Peninha, de alguma forma? Ou isso poderia se justificar em razão de outras situações que aconteciam, embora um erro não justifique o outro?
Não, claro que tem um peso. Um presidente falando sempre tem um peso. E com relação ao professor aí, primeiro parabéns para um professor há 34 anos, que não é fácil ser professor 34 anos. E ele discordar é um direito da democracia, é exatamente isso que funciona a democracia. Agora, se ele acha que o Bolsonaro tem que ser cassado dos direitos políticos porque ele cometeu um erro, eu até concordo com ele, tem que ser cassado. Mas então vamos rever para que seja para todos. O que a gente está pedindo é que seja para todos iguais. Não estou querendo inocentar o Bolsonaro. Quem sou eu para dizer isso? Só que não concordo com ele quando ele disse que tem que tirar o Bolsonaro. Então, se você analisar dessa forma, vamos começar a falar de novo Bolsonaro e Lula, que isso é um, vou pisar no molhado. Agora, o que o Lula fez e não foi caçado, o Bolsonaro está sendo caçado. Fica difícil, então, as opiniões das pessoas. O Renan Calheiros, o que esse cara fez para o Brasil? O Lula? E assim por diante. O Lula foi preso, descondenado e não caçado os direitos políticos dele. Um cidadão que está condenado, ele não foi descondenado, ele foi. O processo dele continua. Mas ele foi um cidadão chamado pela justiça brasileira de ladrão. Não sou eu que chamo dele de ladrão. Foi a justiça que prendeu ele como ladrão. E os direitos políticos dele não foram caçados. Então, acho que o direito tem que ser igual para todos.
Explodiu de mensagens aqui do WhatsApp da CBN, o Cavalcante, o Bolsonaro não foi caçado. Ele não foi caçado, ele pode agora perder os direitos políticos, mas ainda, por 8 anos, mas ainda está sendo julgado, inclusive deve ser concluído esse julgamento amanhã. Os outros por abuso econômico, né? Os outros que ele quer dizer aqui é o Deltan Dallagnol, enfim, o Moro. Bom, nós não temos mais tempo. Peninha, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço. E agradeço os participantes. Isso é assim mesmo, a gente tem que ter divergência de ideias para chegar em algum lugar. E não é brigando que chega a lugar nenhum. Se você, cada um expondo a sua ideia, chega no lugar comum, que é o que nós tantos queremos. Queremos o melhor para o ouvinte que não concordou comigo, e eu também quero o melhor para ele. O bem comum é o que todos queremos. Quando todos querem o bem comum, dá para discutir. Agora, quando tem uma pessoa só quer um lado, aí fica difícil. Você não pode olhar só o seu lado. Agradeço a você, agradeço a CBN e a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Conversamos com o Devair Bortolato, Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Compromisso.